E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira. E agora mais um boletim especial de acompanhamento de safras. Nesse instante, o nosso destaque é a produção de soja lá na região de Carazinho, lá no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos até lá nesse instante para conversar com o vice-presidente do Sindicato Rural lá do município, que é o Paulo Vargas. O Paulo que está conosco hoje por Skype e vai trazer muitas informações nesse momento, porque há uma preocupação muito grande por parte do produtor rural em relação a essas adversidades climáticas, muitos produtores fazendo replantio também lá na região e a gente ainda atualiza as informações de preço e mercado. Então, Paulo, um prazer conversar com você, muito obrigada pela sua participação, bom dia para você e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os internautas, especialmente agricultores do nosso grande Brasil.
Tá certo, bom dia. Paulo, já para a gente iniciar a nossa conversa, queria destacar com você qual que é o cenário que nós temos atualmente aí na região de Carazinho. O produtor já fechou plantio, tem gente fazendo replantio, como é que está a situação?
A época ideal de semeadura de soja aqui no Planalto, em Carazinho, principalmente no norte do Rio Grande do Sul, é de 15, 20 de outubro a 20 de novembro. Seria a época de melhores produtividades. Mas esse ano é um ano de que a janela é bastante apertada de plantio devido a bastante chuva na época de plantio. E aí acarretou muitos problemas de germinação, de podridão de sementes, morte por pítium, fitóftora, problemas sérios aqui. Aí se calcula aí, por especialistas calculando, entre 15% a 20% da área do norte, aqui do Planalto do Rio Grande do Sul, com replantio. Isso não é bom para a nossa produtividade no futuro.
Tá. Só para a gente atualizar as informações aí da região de Carazinho, Paulo, se a gente percorrer as lavouras aí na região nesse instante, qual que é o cenário que a gente tem? Muitos produtores ainda no campo, apesar dessa melhor janela de plantio ela ter sido finalizada, o produtor ainda continua fazendo replantio aí na região.
Sim, tem muitos produtores terminaram de plantar sem problemas. Outros tiveram problemas bastante sérios, com áreas grandes de replantio, e aí demora um pouco mais para finalizar. Então, agora, essa semana que esfriou e secou, está secando o solo, o produtor está esperando secar bem o solo para replantar, porque se plantar no úmido de novo, vai ter problema novamente. Tem produtores com três replantios na nossa região. Então, o custo vai lá em cima, quem sabe é combustível, é semente, é tratamento de semente, é todo mão de obra, todo o pacote de custo que está se agregando na conta final lá.
E como você falou também, né, Paulo, é uma junção de fatores. A gente está falando de fungos de solo, compactação do solo e também essa questão da podridão das sementes.
Nós viemos de um ano difícil de produção de sementes, que foi lá em março, abril, bastante chuva. Então, essa semente não veio com a qualidade top. Então, reduziu um pouco Tem áreas melhores e áreas piores. Então, já viemos com uma germinação mais baixa, um vigor mais baixo, no geral das sementes. Tivemos aí podridão de sementes. Então, tem semente que não nasceu, né? Tem um problema de. O pessoal, como ficou a janela ficou pequena, o pessoal teve que acelerar plantio. Aí, plantio mal feito, lá na frente a gente sabe que não vai dar certo. Então tem que plantar na época certa, que para evitar problema. Tivemos aí, eu até tá anotado aqui, podridão de semente, morte de plântulas pequenas, o fungo ataca ali, faz o estreitamento, não passa a seiva, a planta morre, né? Isso é conhecido de todos. E aí o produtor que tem uma área às vezes um pouco mais compactada, junta a água ali, o fungo é o ideal para o fungo, ele vai lá, ataca a planta e vai ter que. Ele vai consumir aquela planta. Então, o pessoal vai ter que dar um jeito de replantar para tentar ainda tirar algum lucro dessa área.
Com certeza. Agora, quando a gente destaca todo esse cenário também, muita preocupação com essa questão de clima. Como é que está o clima atualmente aí na região de Carazinho? Porque a gente iniciou essa semana, pelo menos a previsão climática não tem indicado grandes volumes de chuvas também aí para o estado do Rio Grande do Sul. Como é que está o clima, Paulo?
Entrou uma frente fria que baixou muito a temperatura ontem pela manhã, chegou a 11 graus pela manhã, e à tarde já foi a 25. Essa variação climática muito grande na nossa região do Planalto do Rio Grande do Sul. Todo o Rio Grande do Sul esfriou praticamente. E agora, à tarde, já esquenta. Então, temos um tempo bom. A janela de chuva agora, provavelmente só lá para segunda-feira, teremos novas chuvas. Então, o produtor que tiver que finalizar plantio vai conseguir fazer essa semana.
Uhum. Agora, quando a gente fala dessa questão, desse impacto, Paulo, de custo de produção, claro que a gente ainda não consegue fazer essa avaliação total, porque conforme você destacou, tem produtor que está fazendo replantio, mas a nossa única certeza é que esse custo já está mais alto agora nessa temporada também por conta dessa situação.
É, o produtor, cada um tem a sua conta. Ele vai ter que ver quanto é que ele teve que replantar, o que ele gastou para comprar esses insumos para replantar, e vai fazer lá no final, e vai ter que ter o seu custo por hectare, o custo da soja. Então, isso só vai ter essa conta mais lá na frente, porque ele ainda depende do número de aplicações de herbicidas, de inseticidas, fungicidas, né? Todo esse pacotão, que ainda depende, que é o cuidado com a safra. Agora, depois que está nascido, tem que cuidar. A chuva, quem não tem irrigação, depende de chuvas. Então, se tiverem boas chuvas, vai ter que ter os bons cuidados culturais para que tenha. É que nem uma criança pequena. Ela vai crescendo e tem que ser cuidada até chegar na fase adulta.
Uhum. Agora, queria destacar com você também, Paulo, essa questão de custo de produção agora para a safra 2018-2019, porque o que a gente acompanha em muitas regiões pelo Brasil é que tem muito produtor que não conseguiu escapar do dólar mais alto no momento da aquisição dos insumos. Isso também aconteceu aí na região de Carazinho?
Muito, aconteceu muito. O pessoal com crédito, dificuldade de crédito em algumas áreas. Tivemos problemas, alguns produtores conseguiram comprar cedo, antes da alta do dólar. Esse produtor está bem. O produtor que esperou, comprou com dólar alto e os insumos altos. E agora o que vai acontecer no ano que vem não se sabe. Novo governo, novos ministros, mercado mundial oscilando, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina lá a colheita em março.
Uhum. Muita coisa ainda para acontecer, né, Paulo? Agora, quando você fala, que você citou agora há pouco, falando o produtor tem que cuidar dessa planta, dessa lavoura, até o momento da colheita realmente. Como é que está a questão da ferrugem asiática? Já trazendo dados do consórcio antiferrugem que apontaram também para um aumento no número de casos da doença aí no estado do Rio Grande do Sul. O produtor está de olho na sua lavoura, como sempre, Paulo? Está fazendo aplicação preventiva? Qual é a real situação?
A nossa região ainda é muito cedo, as plantas estão pequenas ainda, então ainda não estão em fase de tratamento, desse tipo de tratamento fúngico, controle fúngico. Então, mais para as áreas que plantaram mais cedo, que é regiões mais baixas, mais quentes, mais a região oeste do Rio Grande do Sul, ali talvez já estejam fazendo alguma aplicação. Mas na nossa região ainda não, então como são plantas pequenas ainda, então não há essa necessidade. O produtor vai fazer a primeira aplicação, antes de fechar as linhas, encostarem as plantas nas linhas, tá, e mais para frente. Isso vai levar aí praticamente mais um mês.
Uhum. E quando a gente destaca também, Paulo, essa questão do replantio, o impacto do replantio no custo de produção, replantio tem outro impacto, que é a questão de produtividade. Como é que o produtor rural está olhando essa situação? É realmente uma preocupação? A gente pode ter um rendimento menor agora nessa temporada?
Certamente esse produtor que replantou não vai ter a produtividade da área principal. A gente conhece as áreas, se sair da janela boa de plantio por luminosidade, tempo, tudo, as variedades que ele conseguiu. E outro problema, que variedade ele vai replantar? O que ele achou no mercado ainda para replantar? Outro problema seríssimo, porque às vezes não tem mais a variedade indicada para aquela propriedade dele. Um tipo de solo ou mais argiloso ou mais arenoso, com altitude diferente. Então, tudo depende de cada produtor procurar seu técnico, achar a variedade melhor para ele plantar e o que ele conseguir ainda no mercado. Uhum. Esse é o produtor que está finalizando a semeadura nessa época.
Uhum. Era isso que eu queria destacar com você. Você já trouxe essa questão, essa preocupação com germinação e vigor das sementes também produzidas aí no estado. Como é que está a disponibilidade dessa semente? O produtor que está precisando dessa semente para fazer replantio, ele consegue encontrar esse produto no mercado com certa facilidade, Paulo?
Não, algumas variedades não encontra mais, porque já tinha esgotado praticamente. O Brasmax Ativa, uma das variedades RR1 ainda, das mais cultivadas aqui na região, ela não se encontra mais praticamente semente dela. Talvez em algum produtor ainda consiga. Mas, no geral, assim, variedades para plantio mais tardio, que seriam algumas mais precoces, alguns materiais diferentes, está muito difícil de conseguir. O produtor Quem não se agilizou, comprou logo, esperou um pouco, vai ter dificuldade. Uhum. Mas um motivo que vai ter preocupação. E tem casos de produtores que plantaram uma, duas, três vezes e não nasceu a soja. Ou nasceu e morreu. O que, que ele está fazendo? Está indo para o milho. É outra alternativa de risco, porque ele vai pegar uma época lá de perigosa de pendoamento lá na frente, que é uma época que normalmente dá os veranicos aqui no Rio Grande do Sul.
Uhum.
Mais um risco para o produtor correr.
Ô Paulo, só para a gente detalhar essa informação que você está trazendo agora, muito importante, porque aí no estado do Rio Grande do Sul, o plantio do milho começa um pouco antes, né? A janela é diferente da cultura da soja. Mesmo assim, o produtor está fazendo, se arriscando, né, nesse momento, fazendo essa troca nessa área que ele não conseguiu, teve problemas, muitos problemas com a soja, ele está investindo na cultura do milho e tem semente de milho disponível.
Semente de milho tem, porque tem muito pouca produção de milho aqui na região. E são poucos produtores que estão fazendo essa conversão para milho. Uhum. Então, não é a grande necessidade de semente. Esse produtor que achar que é bom, ele vai fazer as suas contas. Se achar viável, ele vai fazer. Senão, ele vai continuar na soja, que é o carro-chefe da nossa região.
Sim. E só para a gente entender também, Paulo, quando a gente fala dessa questão de milho, produtor que semear milho nesse momento, ele vai colher esse milho a partir de quando?
Isso vai pendurar lá em março, isso vai colher depois da soja.
Uhum.
Semear agora, vai colher lá em abril.
Tá.
Maio. É tarde, não é a região ideal para nós. Nosso cultivo, bom de milho, quem cultiva, é lá do início de setembro, a semeadura.
Uhum.
Não é top para ele.
Sim. Ainda trazendo esse cenário da soja, Paulo, então a gente tem uma incerteza muito grande, até porque tem muito produtor ainda fazendo replantio, a gente ainda nem sabe como é que vai se comportar o clima para determinar ou pelo menos sinalizar alguma coisa em relação à produtividade, mas só para a gente ter esse comparativo, normalmente, qual é o rendimento médio dessas lavouras de soja aí na região de Carazinho?
A última safra foi uma safra muito boa, não como a anterior, que tinha sido a maior, uhum. mas uma safra muito boa. Então, em média, chegou por volta de 60, 63 sacos por hectare. Aí tem produtores produzindo 75 e alguns com 50. A média sempre faz essa nivela pelo meio. Né? Mas tem produtores, depende do nível de tecnificação, do tipo de solo, às vezes, depende da qualidade da propriedade, como é que o produtor toca a sua lavoura.
Uhum. Além de toda essa preocupação que a gente acompanha nos campos também aí na região de Carazinho, Paulo, queria confirmar com você, o produtor está de olho em mercado, em preço também, a rentabilidade acaba sendo também um desafio ao agricultor agora nessa temporada?
O preço vem caindo, a gente sabe, mercado internacional oscilando, essa negociação Estados Unidos, China, prêmio, o produtor está de olho em tudo. Então, e o preço vem caindo, quem não travou um bom preço para a próxima safra, vai ter que travar no preço, se conseguir alguma negociação, que está bastante difícil na frente, então, talvez consiga algum negócio, mas muito pouco aqui na região foi negociado esse ano.
Uhum. Queria destacar isso com você também, a gente conversava antes de entrar ao vivo e você reforçando, aí na região a nossa referência para mercado futuro seria R$ 80,80 a saca da soja, é isso, Paulo?
É isso para pagamento do ano que vem, né? Seria esse. Mas isso lá no Porto do Rio Grande. Então, nós temos que descontar aí por volta de R$ 5,00 para chegar aqui em Carazinho.
Então, tem essa diferença ainda ao produtor rural?
Sim, tem o frete daqui ao Porto.
Uhum. E mercado disponível, Paulo? Quais são as nossas referências e como é que tem rodado os negócios? Ainda tem soja disponível para negociar aí na região?
Tem pouco soja disponível. Alguns produtores que conseguiram se capitalizar mais ainda têm algum soja. Mas a grande maioria não tem mais soja na nossa região. Aí disponível hoje, pegando 78, 78,50, mercado variando um pouquinho hoje, de ontem para hoje, está nesse cálculo. E, mas quem já entregou numa cerealista ou numa cooperativa, aí os preços vão lá para baixo. Aí vem para 72,50, 73,50, R$ 74, oscilando um, R$ 2 aí para baixo, para cima. Mas são preços que, depois que entregou numa empresa, ela vai tirar os custos delas, e os seus lucros e paga o produtor o que ela pode.
Uhum, tá certo. Ô Paulo, só para a gente finalizar, um início de temporada bem conturbado também ao produtor rural aí na região de Carazinho. Qual tem sido a orientação do sindicato para esse produtor nesse momento?
Os produtores, eu estou aqui agora do Sindicato Rural, muitos produtores têm vindo aqui, se informar. Quanto mais Temos tido reuniões, teremos mais reuniões agora, amanhã, inclusive, temos uma reunião aqui no Sindicato Rural de uma empresa falando sobre esses problemas de semeadura, a parte mais técnica da coisa. E aí, as pessoas estão preocupadas. Essa é uma coisa que a gente vê no semblante das pessoas, a preocupação. A gente, num ano tranquilo, as pessoas estão mais calmas. É um ano que as pessoas estão um pouco agitadas, não sabendo o que está acontecendo no futuro. Quem lembra o grande Dirceu Gasse, nosso grande professor, depois que se semeia, a gente tem que cuidar para evitar perder produtividade daqui para frente. É o que o produtor capacitado, técnico, vai fazer, cuidar dessa plantinha, que ela cresça, floresça, vire a nossa, os sementes, os grãos, e possa colher bem lá na frente. É o que o produtor pode fazer e deve fazer para frente. Ir atrás dos seus técnicos, seguir as recomendações técnicas para evitar problemas do futuro.
Com toda certeza. E claro, a gente vai seguir acompanhando de perto essas informações. Paulo, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante a respeito da produção de soja aí na região de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, Paulo. Bom dia para você e bom trabalho.
Obrigado, Fernando. O Sindicato Rural do Carazinho agradece o espaço, sempre estamos à disposição. Sempre que necessário, vamos nos atualizando, que Notícias Agrícolas é o grande site de informação do agricultor. Muito obrigado pelo espaço e até a próxima.
Tá certo. Muito obrigada, Paulo. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Carazinho, lá no estado do Rio Grande do Sul, uma grande preocupação também aos produtores rurais nesse instante. O Paulo destacando que tem produtor realmente indo para o quarto replantio da soja agora nessa temporada, já fora da melhor janela de cultivo para soja lá na região, que fica entre o dia 15 de outubro até o dia 20 de novembro. Tivemos muitas chuvas lá na região, falta de luminosidade, e o Paulo destacando, então, essas preocupações. Tivemos morte de plântulas, essa podridão das sementes também, fungos de solo, e esses solos compactados. Tudo isso resulta, então, nessa questão de quarto replantio também para muitos produtores rurais lá na região de Carazinho. É uma preocupação muito grande, a gente nem consegue quantificar realmente qual que é o impacto disso no custo de produção agora dessa temporada, 2018-2019, que já estava mais alto, porque quando o produtor rural ele fez a aquisição dos insumos, muitos pegaram aquela valorização cambial, dólar acima de R$ 4, então a gente já tinha um custo mais elevado. E nesse momento há essa grande preocupação. Além desse impacto de custo de produção, muitos produtores realmente preocupados com essa questão também da produtividade das lavouras. Normalmente, o produtor consegue uma média entre 60 até 63 sacas de soja por hectare, mas nessa temporada é uma grande incerteza, tudo em aberto também lá na região, inclusive. Em alguns casos, nós temos produtores migrando para plantio de milho lá na região. Então, é um cenário bastante preocupante também. No caso de preços, a gente tem uma referência para mercado futuro, lá na região de Carazinho, a R$ 80,80 a saca da soja. Mas o Paulo destacando que os negócios continuam lentos também agora para essa temporada. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações do acompanhamento de safras, então continue ligado.